curso de Relações Públicas da Unesp Bauru faz 40 anos esse ano. Para construir a memória organizacional do curso, propomos uma roda de conversa com as ex-alunas Camila Curaçá e Mabili Souza, hoje profissionais de Relações Públicas. As integrantes do grupo, Beatriz Andrade e Bianca Mouras, ministrarão a conversa.
Quer começar, Mavi?
Pode ser.
Tá.
Tô passando uma moto bem agora aqui. Então, boa noite, meninas. Em primeiro lugar, quero muito agradecer o convite que vocês fizeram. Agradeço também a Camila ter topado. A Camila eu conheci na época de faculdade, a gente morou juntas, os 4 anos da faculdade aí. Bom, e a minha história com relações públicas é o seguinte, quando eu estava no ensino médio, eu não sabia muito bem o que eu queria cursar, eu sabia que eu tinha interesse em cursos de licenciatura ou em cursos de comunicação social, mas como muita gente falava, ai, professora é uma vida muito sofrida, minha mãe é professora de ensino público, né, do estado de São Paulo, eu via mesmo o desgaste e tal, eu fui meio que desistindo. Hoje em dia eu que sou professora. eu queria fazer algum curso de comunicação social, alguma coisa nesse sentido. E eu pensava muito em publicidade. E aí eu tava meio na dúvida e tal. E aí no final do ensino médio eu me inscrevi para publicidade na USP e me inscrevi para Relações Públicas na Unesp, porque uma amiga minha do ensino médio falou o seguinte, você tá querendo fazer faculdade de comunicação social, tal, além de publicidade, você já pensou em outros cursos? Eu falei, não sei, eu não queria fazer jornalismo, não pensava. Daí ela falou assim, já ouviu falar de RP, de relações públicas? Eu falei, não. Aí ela falou, olha, dá uma olhadinha, pesquisa um pouquinho sobre relações públicas, eu acho que tem muito a sua cara. E aí caiu um guia nas minhas mãos da Unesp. E na época meu pai falou assim, olha, tenta fazer universidade pública, e se você não conseguir, vamos ver, mas tenta se inscrever para a universidade pública. Então, assim, as minhas opções eram, naquela época, ou a USP ou a Unesp, que caiu esse guia na minha mão, e eu vi que tinha relações públicas lá, não tinha publicidade, né? E aí eu lendo ali, né, sobre o que falava, é um curso da área de comunicação, fala de gestão de comunicação, comunicação com os públicos de uma diversa organização e tudo mais, eu falei, bom, não sei exatamente aquela coisa, né, sempre, né, não sei exatamente o que faz, mas parece ser interessante, vi que tipo de disciplinas tinham na grade, muitas coisas de humanas ali que pareciam ser bem legais, outras coisas específicas, enfim, e aí me inscrevi. Na nossa época de vestibular, porque eu prestei foi no final de 2006, a prova ainda era dividida em 3 dias, e a prova da Unesp, né, era dividida em 3 dias, e a da USP tinham 2 fases. Quando eu fui fazer a USP, eu estava bem nervosa, e aí a primeira fase já veio o resultado, já que eu não tinha passado para a segunda fase, e eu acho que já tinha saído isso quando eu fui fazer a Unesp. Ou eu já sabia a pontuação, sabia que muito provavelmente não ia dar, né? Porque a gente faz um cálculo baseado nos últimos anos da prova. E aí eu fui fazer a prova para a Unesp e eu tava meio desanimada, assim, confesso. Eu tava tipo, vou estudar lá no interior, vou para Bauru? Não sei. Não tava muito afim, mas eu falei, já tô inscrita mesmo, né? Vou fazer a prova. Aí eu fiz os 3 dias de prova, acho que com a cabeça muito tranquila pensando nisso. Tipo, não sei se eu quero mesmo ir e tal. Enquanto que a USP eu tava, nossa, quero muito e tal. A Unesp eu tava, não sei. E aí, quando veio o resultado, no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, eu tinha passado. E aí, eu falei, e agora? Eu passei, o que eu faço? Eu já estava pensando em me matricular em cursinho, né? Eu tinha acabado de terminar o ensino médio. E aí, eu conversei com a minha mãe, conversei com meu pai falou assim, olha, se você quiser ir, a gente tem condição que você vá. Aí, a minha mãe, só morava eu e minha mãe na época, né? Minha mãe falou assim, olha, não se prenda a mim. Vá fazer a sua vida, vá estudar, que eu acho que você vai ter muito a aprender. E aí, quando eu fui para Bauru, assim, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, eu falo que foi muito uma questão, sim, de vida acadêmica, porque vocês sabem como é que é o ritmo da Unesp também, o tanto de coisa boa que ela proporciona para a gente, fora de sala de aula, né? As experiências que a gente tem de grupo de estudos, de evento lá na faculdade e tudo mais. Mas eu acho que, acima de tudo, ter tido a experiência de sair com 17 para 18 anos, ter tido essa condição, que eu sei que não é todo mundo que tem, né? Esse privilégio de poder fazer isso e morar fora com outras meninas da minha idade também, foi um crescimento pessoal muito, muito grande, assim, de aprendizado de responsabilidade, de amizade, né, de muita coisa assim. Então, foi uma experiência muito boa, não só academicamente, porque hoje, muito do que eu faço, eu olho para trás e falo, putz, graças a Deus que eu tive aula com tal pessoa, graças...
As respostas que... das perguntas que vocês mandaram é exatamente igual a Mabri respondeu agora. O que a gente tem fora de aula, não sei, porque como eu não tive oportunidade de estudar em universidade paga, então eu não sei se é por ser uma universidade pública e eles ofertam tantas coisas para você aprender de todas as formas, além de morar, né, longe dos pais e tal. Eu acho que o mais gratificante é o que fica fora da sala de aula. Tudo que vocês conseguirem pegar fora de aula... É só um adendo antes de eu começar. Então, a minha escolha foi também, por ser relações públicas, bem pisando em ovos ainda. Eu não sabia o que realmente essa profissão faria no dia a dia, no cotidiano do mercado de trabalho. Escolhi por ser comunicação, por ser... Eu estava em dúvida em relações internacionais e relações públicas. Não fui para publicidade nenhuma vez. E hoje trabalho com publicidade. Na verdade, nenhum momento eu pensei em jornalismo também. Já tinha pensado mais na infância, mas no terceiro colegial mesmo. Ensino médio agora. No ensino médio, eu queria comunicação e tinha decidido que era comunicação e não sabia para onde que eu ia. Relações internacionais, o campo era bem pequeno ainda, não tinha muita informação. E relações públicas, pelo menos nas feiras que a gente ia na escola, aparecia relações públicas e tinha um pouquinho a ver com o que eu queria, que era comunicar e, como eu falava demais, eu queria ir para esse caminho. Entrei sem saber nada, não tínhamos noção. Os professores foram mostrando algumas vertentes do que trabalhar com as matérias, mas o mercado de trabalho leva para outro canto, igual para a professora. O mercado de trabalho vai apresentando outras coisas e você vai despertando o que mais te interessou durante a universidade. Da minha vivência lá, principalmente por estar saindo de casa, não passei no terceiro colegial igual a Mabri. Eu fiz 2 anos de cursinho que eu acho que me prepararam mais para eu pensar, então, morar sozinha. Então, eu tive tempo de amadurecer essa ideia. Eu sou irmã caçula, minhas irmãs já tinham estudado fora, então eu já tinha um pouco de noção do que era. Mas, quando a gente entra na universidade, vamos com tanto entusiasmo, né? Tipo, conseguimos, era... é tão doloroso o processo para a entrada que eu acho que tem que ser menos isso. Não sei se agora é, né? Depois de 10 anos, se é menos doloroso, porque é um processo que todas as partes da vida te pressiona. A família tenta não pressionar, mas pressiona porque você tem que decidir o que você quer na sua vida. A escola te pressiona porque eles querem o seu nome, né? Como um dos que entraram na universidade pública. Você se pressiona porque você quer entrar também. Tem muita pressão, então você entra esbaforida de tanto que coisa, tanta informação, e ao longo dos anos você vai perdendo um pouquinho, você vai vendo, vamos colocando um pé no chão, e vai sentindo como é a universidade. Um dos relatos que eu até coloquei nas respostas é como o ensino muda do ensino médio para a universidade. Esse deixar sozinho você estudar, eles te dão um caminho, mas não te pegam na mão para você estudar sozinho. É um aprendizado do primeiro para o segundo ano que fantástico, porque se você não estudar, você vai mal e ninguém vai fazer nada por você. Nem seus pais, porque não estão lá perto. Então, eu acho que é um dos primeiros aprendizados a você separar um pouquinho a vida pessoal do acadêmico, que, né, primeiro ano é muita festa, E com isso, essa separação, se você não estudar, não vai dar certo, não vai para frente, é um dos primeiros aprendizados do acadêmico. E o morar fora, que eu acho que a Mabe deu uma pincelada, e depois o término. A gente acha que sempre é o mais difícil entrar, mas o sair é um desgaste que eu acho que nem na pós-graduação eu tive tanto desgaste para entregar um TCC. Não sei como é hoje, mas na nossa época era sozinho, né? Era individual. Não sei se ainda é individual. Com isso, o desgaste é só seu e do seu orientador. E se você não tiver ajuda do orientador, é só seu e segue a vida. Eu acho que é uma experiência, vamos dizer, uma experiência do que é o mercado de trabalho. Que no mercado de trabalho ninguém vai pegar na sua mão. E se você não for bom, você vai ser mandado embora. Simples assim. Então, eu acho que essa parte de fazer individual, que hoje eu vi algumas pessoas que trabalharam comigo, que fizeram em grupo, não tinham quando entraram no mercado de trabalho. Estagiários e algumas pessoas que trabalharam diretamente comigo, a gente tinha que pegar na mão e falar: vamos fazer isso. Eu acho que o TCC me mostrou muito, então eu acho que o entrar e o sair tem suas vantagens para depois você ser o profissional que você vai mostrar de onde você veio, de onde você estudou e o que você conseguiu retirar de uma universidade tão boa como a Unesp.
Eu, que sou professora hoje em dia, eu consigo ver, né, como o EAD esfriou as relações, porque a gente perde o contato com o aluno, perde a intimidade, que são coisas que, bom, para quem faz RP, sabe já disso, da importância do relacionamento, que o relacionamento ele se constrói com base no tempo, na confiança, e essa coisa do cara a cara é muito importante. Então, para quem está do outro lado, como professor também no EAD, às vezes é muito difícil. Fora que a gente tem que lembrar que são cursos presenciais, né? E que tiveram que, de maneira forçada, e eu não falo nem EAD, na verdade foram para um ensino,
Virtual.
um ensino virtual, né? Estão adaptados para uma realidade online para não pararem. Não é que é um curso EAD, porque quando é EAD, ele tem ainda um projeto diferente. Você vai lecionar no EAD, beleza, você recebe treinamento, você tem todo um. Você já está preparado para isso, as suas aulas são feitas nesse formato, e quando você vai de uma maneira forçada, não é. Lógico que agora, depois de 1 ano e meio aí de pandemia, já deu para adaptar muita coisa. E é bom isso, a postura da professora, né? De ser alguém que está lá perguntando, e aí, como é que tá? Porque também entra a questão de autonomia do aluno. Precisa ser um passo a passo. Eu tenho muita vontade de ir para o mestrado, né? Eu ainda não fui, mas eu queria muito ir para o mestrado. E o mestrado é muito mais aquela coisa do tipo, ó, tá aí, esse é o texto. É semana que vem vocês têm que apresentar um artigo sobre e tal, né? Mas aí eu fiquei pensando muito comigo, eu falei assim, mas é porque é uma construção, né? Só que para o aluno chegar nesse patamar de autonomia, ele tem que ter passado bem por todos os outros processos, os profissionais que estiveram ali e o interesse dele também, claro, né? Então,
Maturidade, né?
Sim, a maturidade também, porque
É,
normalmente
de
uma pessoa
idade,
já
é.
mestrado, por mais entra mais novo, tal, tem que ter essa maturidade, tem que ter muito do perfil do aluno, lógico, mas também muito da preparação que ele teve. Então a escola, ela tem que fazer todo esse caminho, todas as fases dela, inclusive na graduação. De tem hora que no começo você tem que pegar um pouco mais na mão, mas depois você tem que ir soltando, e ele tem que o aluno tem que começar a andar sozinho, né? Então a gente vê muito isso, assim, essa construção é bem importante, assim.
Só uma parte do que eu falei sobre ir sozinho era mais, por exemplo, guiado. No ensino médio, existe uma apostila que você segue aquela doutrina. Na universidade, são textos segmentados, né, de capítulos de livro. Se você não estiver realmente conectada na aula, não vai fazer sentido, não fazer associação esses capítulos separados. E a minha maior dificuldade era no começo, no primeiro ano, que eu, tipo, lia um texto que tinha a ver com outro texto, não tinha nada a ver com o texto. E essa ligação que eu acho que é o andar sozinho também, que a gente aprende só na faculdade mesmo.
Uhum.
Mas acho que a gente também queria prática, né? Porque não tinha muita prática.
Então, isso aí era um ponto que eu queria até falar depois, que assim, uma crítica que eu faço do curso na nossa época é que, tudo bem, depois que você vai ver também que universidade realmente é uma estrutura, quando uma instituição de ensino é universidade, ela é mais voltada para a academia mesmo. Mas, meu, as matérias que eram para ser específicas de relações públicas e mais práticas, na minha opinião, deixaram muito a desejar. Não é que, tipo, a gente viu uma basezinha assim e tal. Meu, essas coisas que, quando eu, hoje, por ser professora de ensino técnico, eu olho e falo, mano, o que que eles precisam sair do curso sabendo ali no mínimo para ter um bom desempenho?
Hoje, depois de toda a estruturação do curso, e agora a gente está em outro processo de reestruturação novamente, algumas disciplinas que são mais específicas de RP, elas estão nos dando a experiência realmente de um RP. O semestre passado, por exemplo, a gente teve que criar um evento, né, do zero, com toda a experiência do EAD. E esse semestre, por exemplo, que eu comentei que a gente está tendo que criar agência, cuidar da parte de comunicação de uma agência e do curso de relações públicas também.
Legal.
Então, só algumas, né, das experiências que a gente tem, sem contar os projetos, né, que eu não sei se tinha na época de vocês. Mas, por exemplo, RP Júnior, a parte de ao vivo em cores. O Ao Vivo em Cores, aí tem Biblioteca Falada, tem outros cursos, outros projetos de extensão que acaba nos possibilitando desenvolver as habilidades de RP também. Eu acho que nesse quesito a Unesp,
Tá
o curso de
melhorando.
RP tem melhorado bastante.
Vocês estão no segundo, já estão tendo alguma noção de prática. A gente foi no quarto ano. No último semestre tinha essas matérias só.
Na nossa época, eu acho que tinha muitos professores que estavam meio que para se aposentar também, e estavam com uma visão de mercado também muito defasada, porque uma coisa da universidade é, por ela ter esse foco na academia, e quando o professor está ali, ele precisa produzir artigo científico, ele precisa não sei o quê, são coisas muito mais ligadas que puxam ele muito mais para a teoria e vão absorvendo ele assim também. Então, eu acho que você pega um professor que está lecionando há 20 e tantos anos, há 30 e poucos anos. Ele está tão imerso nessa lógica que às vezes ele esquece um pouco dessa parte de mercado, talvez porque se pense que, isso eles vão aprender na prática quando eles entrarem no mercado.
Sim.
Mas na hora que você vai fazer entrevista de emprego, que te perguntam algumas coisas, você já fez não sei o quê, não sei o que lá, e você fica tipo, não. Aí, isso, porque, meu, eu morava em Barueri, né? E aí fui fazer a faculdade, tive a oportunidade de estagiar, estagiei numa empresa de eventos no último ano, mas assim.
Bem pouco.
Não gostei muito, foi muito mais ficar atrás de um telefone fazendo ligação do que coisas mais práticas assim. E quando vim para Barueri, em algumas entrevistas falavam: "Ah, você não nunca fez tal coisa. Ah, então é que você não tem experiência, né? A gente está procurando alguém com experiência." Várias vezes eu ouvi isso assim, foi muito doído. Também ouvi. Eu não acho que a gente vai sair pronto da universidade. Às vezes também a gente tem uma ideia de que a gente vai sair, nossa, super pronto, ela só te dá o inicial. Mas eu acho que eles A parte de humanas, não, a parte de base de humanas, eu achei excelente, assim, muito, muito boa mesmo.
Senso crítico.
Teoria mesmo. Mas a parte de prática, não digo nem só, tipo, vai lá fazer um não sei o quê. Eu digo assim, de trazerem conteúdo mesmo, que você olhasse e falasse, putz, entendi. Vamos assistir uma entrevista aqui de um profissional? Vamos ver o dia a dia de uma agência? Vamos simular isso aqui? Isso eu senti muita falta, né? Tipo, você pode atuar com tal coisa. Tudo bem, vir um palestrante para vir falar uma hora para você sobre uma coisa, mas é muito pouco. Você tem que ter isso, do tipo assessoria de imprensa mesmo. Eu achei que a gente viu super pouco. E por lei, quem pode fazer assessoria de imprensa é, acima de tudo, profissional de relações públicas, né? Muita gente de jornalismo faz, e eu não faço crítica a isso. Eu acho que é bem-vindo essa contribuição de outros profissionais no mercado, porque a gente trabalha em conjunto, não tem isso de. Ah, ele é publicitário, ele não pode fazer isso. Ah, ele é jornalista, ele não pode fazer. Eu acho que todo mundo trabalha em conjunto, é uma sinergia, eu acho super válido. Mas digo assim, para ser, poxa, você pode super trabalhar com assessoria de imprensa, tá? Mas eu não entendi direito o que eu vou fazer. Sabe quando fica muito no campo da teoria e você não consegue compreender? Porque eu achei que faltou isso, assim. Mas é uma crítica que eu faço, acho que a Camila concorda aí um pouco.
Sim.
Mas eu percebi muito e conversando com outras pessoas. que se formaram junto com a gente da mesma turma, eu percebi que muita gente tem isso, né, também essa questão.
Só um adendo, mas eu acho que é mais de universidade pública, não sei se é por isso, porque na minha pós, eu fiz na USP, e eles também só levam para a teoria, eles era o que eu estava procurando no momento. Eles levam mais para você ter um senso crítico para produzir estratégias e tal, de comunicação, e nada de prática. A gente teve duas matérias de prática em 2 anos. Então, eu acho que é mais a universidade que escolhemos, e não só o curso mesmo. Posso estar errada.
Não, eu acho que é. Que é também, tem isso. É o que eu falei, de ser universidade. O esquema da universidade é mais acadêmico mesmo, mais pesadão. Sim. Tanto é que hoje em dia, para procurar mestrado... Por isso que eu tô demorando para fazer, porque eu não quero fazer em universidade pública, porque eu não quero ter essa visão só de teoria. É lógico, não é que teoria não é importante, mas eu quero algo um pouco mais voltado para a prática também, e mais atualizado também, mais assim. E o problema de ir para a universidade particular são os preços elevadíssimos, né, para você fazer um mestrado.
Sim.
Nossa, como as coisas mudaram bastante, né? Mas ao mesmo tempo bem triste, porque quando você para para ver, algumas coisas não mudaram tanto, né? A gente teve o ano passado uma experiência com um professor, só que ele era bem velhinho, assim, a gente entende que ele não tinha muita familiaridade com as tecnologias, só que ainda assim o conteúdo da matéria dele era mais engessado, assim, sabe? Também. Mas de uma grande maioria, ouvindo o depoimento de vocês, eu não sei se a Caip concorda comigo, mas se quiser complementar também, eu acredito que hoje o curso de Relações Públicas está um pouco melhor, né, da Unesp Bauru, nesse quesito de apresentar, nos dar oportunidade para poder desenvolver as habilidades durante o curso, né. Mas a última... reestruturação do curso, acho que foi feito em 2015 ou 2011. Acho que 2015, na verdade. 2018, desculpa. Foi feito em 2018, então é algo mais recente, assim, né? Foi mais adaptado. Quer fazer a próxima pergunta, Caipe?
Vou só complementar também. Acho que além da sala de aula, no projeto de extensão, eu faço parte do Ao Vivo em Cores. Não sei se ele... Ainda surgiu quando vocês faziam. Não é?
Eu não lembro, não.
Eu acho que talvez tenha derivado de algum projeto que tinha lá na faculdade, porque eu lembro que a Iraê participou de algum cultural, uma pegada mais cultural. Lembro.
O Ao Vivo em Cores, ele nasceu em 2013. Caipe. Então ele veio.
Ah, sim.
Eu fiz o ano passado, eu fiz Ao Vivo em Cores, e esse ano a Caipe entrou, só que em outro departamento.
Aí eu estou na parte de comunicação, né, lá do projeto, e realmente, tipo, é outra experiência. Dá para você realmente colocar em prática aquilo que você está vendo na sala de aula. Então, além, né, das aulas em si, os projetos realmente fundamentam bastante os alunos, né, nessa vivência em cursar RP.
Prática.
Sim.
Sim. E assim, apesar de toda a dificuldade, né, que vocês encontraram de não poder vivenciar a experiência de um RP na época da graduação, como que o curso, né, da Unesp Bauru acabou guiando vocês na jornada profissional? Como o curso de RP acabou guiando vocês? Vocês entraram querendo o intuito de seguir uma profissão, por exemplo, muitas pessoas no nosso ano entrou querendo seguir evento. Só que a gente está no segundo ano e sei que essas pessoas já mudaram um pouco a vontade delas. O curso acabou mudando um pouco o desejo profissional de vocês ou algo assim?
Quer falar, mano?
Então, eu queria trabalhar com comunicação, não sabia muito o que fazer exatamente. Eventos era uma coisa que eu entrei até aquela sugestão que eu falei de uma amiga minha na época de ensino médio, foi porque ela falou, você gosta de organizar as coisas, você gosta de fazer isso, então acho que vai ser legal e tudo mais. E depois que eu saí, que eu só fui atuar na área depois de um ano de formada, fui atuar com comunicação, comecei a atuar com comunicação no, em janeiro de 2012. Eu me formei, a gente se formou em dezembro de 2010, só em janeiro de 2012 que eu fui entrar na área de comunicação. É, eu trabalhei sempre em departamentos de empresas, de, departamentos de marketing mais voltados para comunicação, e fazia evento, fazia essas coisas. Mas, é como eu disse, eu acho que no fundo eu sempre queria ir para essa área de licenciatura, e aí na área de comunicação mesmo, mas eu pensava, puxa, mas para eu lecionar bem eu preciso ter alguma experiência de mercado, pelo menos, justamente por conta da crítica que eu fazia, do tipo, ah, eu senti falta disso nos meus professores, e eu não quero ir direto para um mestrado ou coisas desse tipo, então eu fui trabalhando no mercado. É, eu aprendi muitas coisas, assim, eu fiz em 2012, eu também, foi em 2012? Foi, em 2012 eu também já comecei uma pós-graduação em marketing na época, é, já me interessei mais pelos assuntos de marketing, assim, é... Mas as empresas em que eu trabalhei, antes de ir para a escola onde eu trabalho hoje em dia, não foram empresas que eu gostava muito, assim. Eram empresas familiares, empresas mais engessadas, é, que você via muito potencial de coisa legal para fazer, mas não rolava fazer e tal. Então, eu acho assim, a universidade, acima de tudo, ela me deu uma possibilidade de leitura de cenários, daquela capacidade de análise e síntese. Eu acho que ela me fez conseguir ver muito, enxergar muito o ser humano, porque às vezes você vê muita empresa que tem aquela mentalidade, né, de marketing, vamos falar, marketing 2.0, que é de foco no consumidor só, ou às vezes até marketing 1.0, de foco no que a gente sabe produzir bem, mas não olhar as pessoas dentro de um marketing 3.0, 4.0, aliás, o 4 lançou 5.0, mas que é olhar o ser humano como um todo mesmo e falar, cara, você não pode ser só, vem comprar isso, vem não sei o que isso, você tem que se aproximar, você tem que se relacionar. Então, eu acho que a faculdade, ela me deu muito essa visão, as disciplinas de sociologia, antropologia, psicologia, elas deram muito essa base, e eu acho que isso foi um diferencial para mim, assim, na minha atuação. Eu vejo muito, muito dentro desse campo dela, me permitir isso. E eu tive professores muito inspiradores na minha graduação. O meu orientador, o Jean, uma pessoa que eu admiro muito, foi um professor que eu gostei muito, e eu pedi para ser orientada por ele, e deu certo ali, foi uma parceria que deu muito, muito certo. Ele era muito legal, muito compreensível também, de tipo, às vezes, chegar e falar assim, vamos bater um papo, acho que você tá muito nervosa, vamos conversar de outra coisa. Como é que você, o que você tá passando agora na sua vida, não sei o quê, então vamos organizar em função disso, vamos fazer isso? Era assim. E ele e outros professores, a Maria Antônia, né, Camila também fala muito dela, são professores que me inspiraram muito, assim, e que eu consegui ter bastante esse olhar, eu acho que vai além, e seguir também com o que eu queria... E tal. É, da Camila, assim, eu não sei o que você vai falar, Cá, mas eu acho muito legal você falar da questão de como você começou lá atrás, em estágio, a trabalhar com Twitter, a trabalhar com internet, naquela época que a gente não via quase nada ainda na graduação, e que quando você chegou era tudo mato. E
como exatamente.
Aula, assim, eu acho que é, enfim, bem legal isso também, que eu lembro muito disso, da Camila falando, não, porque o Twitter, não sei o quê, e a gente
chegou no quê?
E aí, hoje em dia, como é?
Sim. Só uma pergunta, Mabe. Qual foi o seu tema com o Jean?
Com o Jean, o que, que foi?
Do TCC, o tema.
Começou, sempre começa, né? Um tema desse tamanho, depois a gente vai reduzindo, porque é o que a gente realmente vai dar conta de fazer. Mas eu queria falar sobre a questão de como relações públicas, dentro da área de comunicação, era aquela área que ninguém sabe o que faz. E o porquê disso e como relações públicas era no mercado de trabalho, como que era visto no mercado de trabalho. E aí, para poder fazer isso, eu afunilei pegando três agências de São Paulo que eram específicas de relações públicas e como eu consegui fazer uma análise semiótica disso, semiótica é com a análise do discurso francês, como que você conseguia perceber que as relações públicas eram encaradas ali dentro, como eles defendiam a profissão, como que estava permeado nas coisas que eles descreviam lá no site sobre o trabalho deles, o diferencial deles e tudo mais. Foi nesse sentido.
Eu tô tentando lembrar, fazer a associação com o Jean. Falei, o que o Jean dava aula mesmo?
Semiótica.
É, aí eu lembrei. Bom, eu acho que fez toda a diferença ter escolhido. Não desistam, meninas da Unesp. A gente fala mal, mas não desista. É, fez toda uma diferença. Hoje, eu sei, eu falo senso crítico, porque realmente no mercado de trabalho, eu não fui para a parte de lecionar e fui para a parte de publicidade, que é muito, muito prática, muito, até demais. E as pessoas fazem dentro de caixas no automático. É ali, acabou, tipo, linha de produção, linha de produção. E quem chegar e falar, essa linha de produção não vai dar certo, e explicar o porquê, né? Mostrar o senso crítico que aquilo lá não vai dar certo, já tem 100% de portas abertas no mercado de trabalho. Essa parte que a Mabri falou de empresas mais engessadas, eu não tive essa trajetória, então sempre foram empresas que eram. Por ser, eu acho, tecnologia de inovação, eles eram muito abertos, então a qualquer ideia mirabolante que a gente tinha, eles tocavam com a gente. Fui depois para a parte de comunicação mesmo, que até então era mais mídias digitais, que era o que eu produzia. Depois eu entrei na Paris Filmes para fazer a parte de comunicação deles e levando a parte do digital. Foi onde eu consegui, então, ver todas as nuances de relações públicas, porque a minha chefe era relações públicas, eu fui chamada por uma veterana nossa, que fazia parte de assessoria de imprensa, e era bem segmentado. Então, eu acho que foi uma boa escola que eu tive, com essa parte bem segmentada. Ah, então, relações públicas pode fazer assessoria de imprensa, pode fazer comunicação digital, pode fazer não sei o quê. E todo mundo era RP, que era o mais legal. Não tinha nem de marketing. Era uma equipe de marketing só com relações públicas. E eu achei bem legal esse aprendizado que eu tive. E depois voltei para as agências, né? Tive acho que dois ou três empregos como cliente, e depois voltei para as agências. E o que eu trouxe de. Universidade pública, que não é muito encontrado em agências, só em cliente. Acho que é um bom parâmetro que a gente tem. A maioria das pessoas vão para cliente e não para agência. Pode ser, como a Mabri comentou, por ter mais a parte técnica nas universidades pagas, então as agências querem isso. Pode ser também. E quando eu comecei a ficar muito no prático, eu fiz mais tarde a pós, eu fiz em 2015. Então, já tinha 5 anos de formada. E aí eu falei, eu estou sentindo falta do que eu tinha em 2010. Eu preciso de um senso crítico. Todo mundo faz igual, todo mundo faz igual. O que você vai fazer diferente? Aí eu fui para a USP fazer a pós-graduação. Fiz comunicação digital também, que é a linha que eu estava seguindo. E trouxe de novo esse respiro que a prática estava me entristecendo, porque eu acho que a prática, só a prática acontecendo, todo mundo faz, todo mundo faz. E já tem muitos profissionais fazendo a mesma coisa. Então eu queria sempre mudar um pouquinho as campanhas que a gente recebia, alguma coisa relacionada a isso. Fui para a parte de publicidade nos meus últimos 2 anos. Não tinha nenhuma vivência de publicidade. Acho que a Mabri está tendo também com a lecionando. Então, eu fui aprender em 2020, que eu entrei em parte de agência de comunicação grande mesmo. Estou conhecendo agora, então é a parte que hoje eu procuro cursos mais práticos, tanto que vou fazer um MBA mais prático. Então, eu acho que são fases da vida que a gente vai procurando a linha da universidade, mais ou menos. Mas para uma base de 18 anos, 18, 19 anos, 20 anos, que você está começando a entender o que é o mercado de trabalho, foi essencial. Primeiro ter uma teoria do que é a comunicação, do que é se comunicar. Aquela linha básica que eu não sei mais a professora está dando, mas a Soninha nos dava. A mensagem tem que ser entregue. E como vai ser entregue essa mensagem? E se você não tiver a base, a prática, não faz diferença, eu acho.
Você só fica um executador de coisas. Você não entende o que você está fazendo, você não sabe por que você está fazendo.
É, você só recebe, por exemplo, a campanha e vai colocando em caixinhas. Acabou. Recebe a outra linha de produção. Exato.
Ainda nessa parte profissional, a gente queria saber algumas dicas profissionais de vocês, né, com o que vocês foram vivendo. E algumas áreas correlacionadas à RP também. Aquilo que vocês enxergavam de RP, né? Onde vocês atuaram.
Antes de vocês responderem a pergunta da Caipe, só como a gente vai disponibilizar no podcast, a gente só vai ler aqui o que a Mabili escreveu, complementando, né, a fala dela. Que ela escreveu assim, que na verdade a Unesp foi a minha base profissional para o que eu faço hoje. A bagagem teórica que eu comecei a construir ali foi essencial para mim. Tenho crítica, sim, ao curso, mas as faço no sentido de apontar o que poderia ser melhor. Mas em todo o saldo, é que tenho muito mais elogio do que críticas, com certeza. Pude ir a congresso, pude aprender como fazer bons trabalhos acadêmicos e exercitar um olhar crítico que me prepararam para ser uma profissional não só focada em resultados financeiros, mas também em como posso contribuir para a sociedade melhor, para fazer a diferença, diferença na vida das pessoas. A Unesp me... A Unesp me forneceu uma base ética profissional essencial.
Aqui, é que quando perguntam pra gente, se analisa, às vezes a gente pega muito mais em crítica do que elogio. A gente é assim, né? Se alguém chega, 10 pessoas falam, nossa, como você tá bonita. Se uma pessoa falar, eu preferia seu cabelo de antes, você fica tipo, nossa, ela falou que preferia meu cabelo de antes. A gente guarda aquilo. Mas assim, na Unesp, eu tenho muito mais elogio, né? E eu acho que é uma questão também de lutar por políticas públicas, sim, de ter mais diversidade, ter mais inclusão. Na nossa época, eu não lembro como é que estavam políticas públicas lá dentro, assim, para a gente ver mais pessoas negras, por exemplo. Quantas pessoas tinham na nossa sala na época mesmo, né? E hoje em dia você já tem, acho que, o refeitório lá, né? Era uma luta que era antiga. Na nossa época, a gente ouvia muito falar e nada, não tinha. Hoje em dia, até onde eu já
No
sei,
último ano
tem.
teve. No último ano teve. Nossa. O
Não tinha
refeitório.
refeitório igual.
É,
Não,
não,
não tinha um
não sei como
refeitório.
tá
Tinha um
hoje.
refeitório lá, Camila, mas ele não era que nem o da USP, o bandejão da USP, que era R$ 1, porque ele era subsidiado.
Ah, não.
Lembra, era uns, sei lá, 7, R$ 8 na época, que era dinheiro, assim, valia muito mais do que hoje,
Era
né?
caro. Sim,
Então,
sim.
assim, na hora que a gente vê o movimento também de sucateamento da universidade pública e tudo mais, isso é muito grave. Isso daí é porque querem tirar conquistas que se conseguiram a duras penas de fazer a universidade pública para todo mundo, né? Que a gente vê muito isso, que tipo, o ensino público de base muitas vezes mais complicado ali, né? Não dão tanto recurso, os professores têm que se virar nos 30, a estrutura da escola não ajuda, o professor tem que trabalhar em 1 milhão de escolas para poder ter um salário razoável, né? E isso tudo contribui para o desgaste dele, o desinteresse ali dentro da escola, por conta de uma sociedade que está com problemas ali de ter família desempregada, que todo, né, um problema que a gente sabe que é muito mais complexo. E aí você vê a universidade pública de graça, sendo para um público que teve o privilégio de fazer uma educação particular, de cursar cursinho particular e tal. E na hora que a gente vê esse sucateamento do ensino público, é muito grave. Eu fico muito pé da vida quando eu vejo coisas falando, a universidade pública é só bagunça, que não sei o quê. Gente, não é. Não é. Aqui estamos nós duas para provar, e vocês duas, que tenho certeza que têm esse perfil também de levar a sério, de estudar. A gente vai se divertir quando a gente tem que se divertir, mas a gente vai estudar e vai apresentar bons resultados, porque é uma coisa que a Unesp me ensinou muito, é isso. Se eu estou estudando numa faculdade pública, eu tenho que devolver isso para a sociedade de alguma forma. né? E eu quero estimular outras pessoas a terem essa oportunidade, porque é como a gente estava falando, ser um executador de tarefa, muita gente vai poder ser, né? Uhum. Mas você conseguir entender o que você está fazendo por trás, planejar o que você está fazendo por trás, e com vistas de gerar bons resultados, não só financeiros, porque a gente sabe que isso é importante, a gente está no sistema capitalista, ok. Mas de promover debates, de promover diálogos, e o profissional de relações públicas, ele fala disso, ele fala com comunicação. E hoje em dia a gente vê um mundo tão polarizado, então na hora que eu vejo gente falando, ah, a universidade pública é só bagunça, é antro de drogas, é não sei o quê. Gente, droga tem tudo quanto é lugar aí, tá? É, então eu não gosto desse tipo de redução que se faz, né? Então eu acho que é um espaço que talvez ainda não esteja ideal, mas toda a escola pública, seja ela, né, de base ou de ensino superior, ela sempre tem que ser um espaço pautado em diversidade de pensamentos, de ideias, e por isso abrir isso para que várias pessoas de várias posições aí na sociedade, de lugares de fala diferentes, etc., possam estar lá. Lá vai ser um espaço de diálogo em que você vai conviver com outras pessoas que vão ter muita coisa semelhante com você e também muitas coisas diferentes. Então, é nisso que se faz o aprendizado. Eu acho que a Unesp, por estar no interior, ela tem uma questão muito rica, que é a Camila era de Piracicaba, eu era de Barueri, a gente teve gente de Minas Gerais vindo estudar com a gente, pessoas de diversos lugares geográficos também, e isso contribui para uma visão mais plural. Tudo que é de diferente é bom. A gente sempre vai se encontrar nas nossas semelhanças e também aprender com as nossas diferenças e não se rejeitar com as nossas diferenças. Então, acho que o espaço da universidade pública é muito sobre isso, como diria a internet.
Eu só queria complementar também sobre essa questão da diversidade, porque é algo que eu enxergo também como grande importância, né, para a universidade em si e também para quem tá compondo essa universidade e tudo que ela vai produzir, né, para a sociedade, enfim. E quando eu cheguei, né, na Unesp, eu entrei assim na sala e aí eu me deparei num lugar que era muito diferente do que eu tinha vivido, tipo, no ITB, né, que é onde a MAB trabalha. E onde eu cursei o meu ensino médio, que foi em escola pública também, a educação básica também, né, o fundamental. E aí você se vê realmente num lugar que você se sente deslocada. Mas a Unesp hoje, ela tem tido mais discussão sobre diversidade e inclusão. E eu conheci o Quimpa, que é um coletivo negro lá da Unesp, que realmente, meu, você vê que ele é aquela potência, aquele lugar que você pode se encontrar, né, tipo, em abrigo, e que também gera muitas discussões, né, sobre esses temas que são muito importantes e que muitas das vezes, dentro de sala de aula, a gente não vê. Também, eu e a Bianca, a gente compôs o conselho de curso, né? Ela era... Ai, esqueci o nome.
Titular. Ainda faço parte do conselho.
Eu era vice. E aí, teve uma discussão que a gente teve que eu achei muito bacana, que eu sempre esperei que surgisse, que foi essa inclusão de autores e autoras negras, por exemplo, né? Porque sempre é aquele conteúdo padronizado e que você realmente não vê mudança, né? Por mais que seja algo que está sendo discutido. Então, tem todas essas possibilidades para o aluno também.
Sobre isso que a Caipa falou, foi legal esse pensamento que as duas teve de, nossa, seria legal, porque a gente passou o ano inteiro vendo só autores brancos, sendo que tem profissionais de relações públicas que são negros, que podem contribuir muito para o curso. E a gente começou a pensar sobre isso. Só que acaba sendo um pouco triste, porque hoje a gente está no... Hoje em dia, né, eu permaneci no curso de... como representante discente no conselho, né, junto com a Mendonça, que ela acaba abraçando também essa visão de ter um ambiente mais inclusivo, até mesmo na hora que a gente estiver estudando. Só que, ao mesmo tempo que tem algumas pessoas que querem isso, que acham legal isso, que é importante isso, dentro do corpo, que seria os representantes de classe, eles meio que sucateiam esse tópico. Então, não querem levar muito para frente, né? Então, todas as vezes que eu apresentei, eu não sei se a Caipe lembra disso, mas todas as vezes que eu apresentava durante a discussão, eles falavam, ah, não é o momento da gente falar isso. Só que eu sei que é um momento, todo momento é um momento. Então, mas assim, eu assim, não entendo, mas são pessoas que não fazem parte de uma desse tipo de luta, né, de lutas raciais, por exemplo, mas é algo que teria que ser desconstruído no pensamento deles. Então, não é com discussão, é com briga que a gente vai chegar em algum lugar. Mas é algo que a gente precisa ir levando e introduzindo e forçando a entrar de qualquer jeito. Não de qualquer jeito, mas entrar, né? Então, do Kakoff também. Eu não sei se é da época de vocês, eu tentei achar aqui. É da
Sim,
época.
já
É,
tinha.
a gente fazia parte do Kakoff. Infelizmente, a CAIP não conseguiu participar também na época, mas por conta das outras atividades que ela fazia. Então, dela não conseguiu participar também. Mas é isso.
Olha, eu
Não,
achei
e não
meninas que
desiste,
fazem
viu?
mais coisa que a
Ah.
gente. É, não desiste. Isso que você está fazendo, Bianca, é muito importante, sim. Infelizmente, a gente sempre vai ver isso, né? Gente que vai desconsiderar a realidade do outro. Poxa, estão numa universidade, tá vendo? E não estão aprendendo nada com isso, né? De diálogo e de considerar o outro, de ter esse olhar, assim, né? A diversidade na comunicação, a pluralidade na comunicação, ela é essencial, né? Então, não desiste, viu? Não desanima, não. E muito bom, né, saber que elas estão aproveitando também a universidade em todo o potencial que tem, porque tinha gente também na nossa turma que ia lá para fazer as aulas e depois nem fazer direito, ia beber, ia não sei o quê, e por conta de ter contatinhos iam conseguir estagiar em empresas muito boas e tal. Então, assim, quem faz a universidade, de fato, são os alunos também. Quem faz a sua própria formação, sua própria trilha,
Nossa,
são os alunos. E vocês estão tendo a oportunidade de estar nesse espaço e usufruir o máximo possível dele. Então, pode ter certeza que às vezes a gente olha e fala, puta, tá cansativo. Ou, por exemplo, né, às vezes vai lá, se candidata para uma vaga, não dá certo e tal. Mas pode ter certeza que isso vai reverberar para a vida de vocês. Então, aproveita o que vocês estão fazendo agora, que vocês estão nessa posição agora, e os demais alunos aí, para levarem isso adiante, porque é muito. É o que a gente fala, é uma bagagem mesmo, você leva na sua malinha, sabe? Que você vai levar com você pro resto da sua vida, né? Então,
quanto mais
é
grupos
isso aí.
vocês conseguirem entrar, é muito importante. Não sei se tem ainda o da Maria Antônia. Ela está ainda.
A
Dando
Maria
aulas?
Antônia não trabalha mais, ela já aposentou, né? Faz tempo. A gente tinha um
Sim.
grupo de
É,
estudos
não
legal
sabia.
na época também, era muito bom.
É, a gente
Qual que era a
participava
matéria que essa
de
Maria
grupos.
Antônia dava?
Então,
Sociologia. Ela lecionava, na época da
sociologia.
grade, tinha sociologia no primeiro ano de curso inteiro, 2 semestres. E depois
Vixe,
tinha, acho que no último ano inteiro, ou só o último semestre de curso, acho que o último ano inteiro. E na época entrou outro professor para lecionar. Mas antes era a Maria Antônia que lecionava também. E ela, no primeiro ano, ela foi uma professora que fez muita diferença, assim. Ela puxava muito a questão de. Eu acho que ela dava muito texto, mas ela tinha esse perfil de meio que pegar a gente mais, como estava entrando no curso, e falar: vamos ler esse trecho aqui juntos, vamos fazer agora um debate, uma roda de conversa, vamos fazer não sei o quê. Ela fazia umas dinâmicas muito legais. E ela era uma senhora já na época, por isso que ela aposentou um pouco tempo depois, viu, Camila, depois que a gente terminou de ter aula com ela.
eu não
Ela
sabia,
já
achei que ela
devia
estava
ter uns.
dando aula.
Não, ela devia ter mais de uns 68 anos, assim, quando ela dava aula pra gente, por aí já. Ela era
10 anos depois, ela
bem.
tem 78, tá ótimo.
É, vai lá, outra aí, ó. Vai pela aposentadoria, o professor pode dar aula até.
Até quando durar, né?
Eu tô brincando.
Ai,
Mas,
gente.
então, ela é uma pessoa que forçava a gente a participar de todos os grupos possíveis. Tudo que tinha, vocês têm que entrar, vocês têm que ir lá, vocês têm que entrar. E é o que vocês estão fazendo, vão entrando nos grupos para começar a ter outras visões, né, do que a gente tem da realidade.
Sim, gente, passou um pouquinho do tempo, como é que vocês estão, assim?
Não, eu tô
Tudo bem.
tranquila.
Tudo bem.
Então, tá bom, porque tá tão fluindo, né? Tá tão bom aqui por mim. Mas vou reiterar então as duas perguntas. Mais ligada nessa área profissional, né? A gente queria que vocês dessem dicas profissionais para quem tá pensando em cursar RP, para quem, né, quer se arriscar aí nessa vida. E também das coisas que vocês identificaram no trabalho de vocês, né, em áreas correlacionadas à RP. as coisinhas que vocês iam identificando.
Bom, sobre dicas do mercado de trabalho, de relações públicas mesmo, abram a mente. Eu saí da universidade achando que poderia fazer somente uma visão, uma vertente. Nunca gostei de evento, diferente da Mabel. Eu nunca gostei de eventos. Eu fiz os eventos na faculdade, porque eu gostaria, queria, né, conhecer, queria a prática. Vi que não era o que eu queria. Era uma coisa que eu me sentia muito obrigada a fazer, a participar. Então, não, era uma vertente que eu já sabia que eu não ia fazer. Quando eu saí, eu achava que relações públicas era só assessoria de imprensa, que era, até então, é o que a gente tem um pouquinho de uma pincelada no último ano. Não fui para essa área por causa, eu acho, do meu TCC, não sei exatamente se é por causa disso, mas eu acho que é por causa do meu TCC, e fui para outras áreas. Então, é, abram a mente que relações públicas pode te surpreender se você tem a bagagem de comunicação. Tendo essa bagagem de comunicação, como se relacionar com os públicos, como ter a noção de que cada público vai ter uma mensagem diferente, vocês conseguem ir para todas as áreas da comunicação, para marketing, para publicidade. E o mercado de trabalho vai te aceitar, os profissionais vão te aceitar, porque você vai conseguir concretizar, eu que trabalho com publicidade, uma campanha. Quando você consegue concretizar uma campanha e o resultado foi positivo, não só financeiramente e tal, você consegue mostrar para ele que relações públicas pode também trabalhar nessa área. Pode também trabalhar em marketing, também pode trabalhar em assessoria. Então, essa vasta área que a gente conseguiu dominar é uma das dicas para vocês não segmentarem só no que as matérias vão apresentar nos últimos anos. Não só nos últimos anos, né? Vocês estão tendo já agora. E sobre... Qual era a segunda? Me esqueci. Tá mudo.
O que você identificou de RP onde você trabalhou?
Ah, tá bom. Sobre a identificar mesmo de relações públicas, a gente vai traçando aos poucos, na verdade. Nas agências, por ser muito prática, como eu disse em todas as minhas falas, eu falo bem prático, eu tentava tanto ler alguns livros, por exemplo, quando eu entrei no mercado mesmo de publicidade, eu fui ler sobre consumo, fiz a minha pós sobre consumo, para entender por que as pessoas consomem, o que elas, qual é a chave que vira quando ela decide comprar esse produto e não aquele produto. E fui buscar em livros, em teorias de consumo, para trazer. Então, a minha bagagem de relações públicas trouxe vá atrás do que o seu público quer. O que o seu público quer? Isso. Então, vamos trazer teorias ou argumentos que façam a pessoa, sem sentir, adquirir o produto, que é hoje a linha que eu estou seguindo hoje no trabalho. Que vai mais para a parte de publicidade. Então, eu acho que as nuances de relações públicas você vai pegar aos poucos, eu acho que você vai sentir aos poucos durante o mercado, né, ao longo da sua carreira no mercado de trabalho. Mas a todo momento você vai se atualizar e a todo momento você não vai segurar, ah, não, isso não é de relações públicas, eu não vou ler isso. Não, eu vou ler para saber também sobre a outra área. Eu vou ler para saber também sobre o consumo na publicidade. E eu acho que essas nuances que a gente tem que abrir bem a mente, porque eu acho que eu comecei a abrir a mente de 2015 para cá, tipo, 5 anos de formada, que eu era muito engessada. Não, eu preciso fazer coisa de relações públicas. Tem que ser isso, tem que ser isso. Não, não precisa ser. E tá tudo bem.
Bom, eu estava anotando algumas coisas aqui para falar, para eu não me perder. Eu acho que no fim do que a Camila estava falando também é que a gente descobre que a gente trabalha muito em sinergia com outras áreas, né, da comunicação. Também, a gente acaba muito mais também. Às vezes o profissional de relações públicas ele vai ser muito bom também para gerenciar as habilidades das pessoas na equipe ali em comunicação também. Então, entender um pouco disso também
Verdade.
seja bastante interessante. Mas, assim, primeiro ponto, né? Começando pelas dicas aí para quem vai fazer RP, quem pensa em fazer RP ou quem já faz RP, eu acho que a maior dica é, quando você trabalha com comunicação, você tem que estar atualizado o tempo todo. E não é só atualizado com especificamente o que você trabalha, né? Você tem que estar atualizado com quais são as tendências do mundo, o que está se falando, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo na economia. Muita gente vai achar que isso é chato, mas isso faz parte de você ter um cenário maior para você poder ir pegando essas coisas. E sabendo como conduzir os processos, como planejar ali para frente, porque eu acho que o profissional de relações públicas, ele está sempre pensando o que que vem daqui a pouco, o que que vem daqui a pouco, ele está sempre tentando se antecipar. Então, se você não tem uma leitura boa de mundo, do que está acontecendo, de cenários, isso vai te atrapalhar bastante. Então, você tem que ser uma pessoa que se informa, que lê notícias e que tem visões críticas, que se informa não só por um meio, por um veículo de comunicação, você se informa por mais. Do jeito que eu tô falando, parece que, nossa, é muito impossível, tal. Mas, velho, coloca no seu no, nas suas redes sociais o que você segue, os perfis que você segue, as pessoas que você segue, né? Para quem que você tá dando a sua atenção? São pessoas que estão falando coisas que fazem diferente, que te trazem curadoria de informações boas, né? É lógico que a gente vai usar a nossa rede social para o nosso entretenimento também, mas se informar não significa que é uma coisa chata. Né? E profissional de comunicação, para poder saber falar bem, para poder ter uma atuação boa, ele tem que ter conteúdo. Então, cuidado com o que você consome, presta atenção no que você consome, né? E aí a gente vai trazer isso também para filmes, para séries e tal. Pode ter coisa que você vai consumir só por besteirinha, por entretenimento mesmo, não precisa, problematizar tudo e tal, né? A gente sabe disso, mas isso também é importante, né? Fazer tudo isso. Não é que, nossa, eu só assisto séries, não sei o quê. Não, e lá na Casa de Papel lançou, vou assistir. E aí você vai, ah, vou assistir isso. Lançou um filme de terror lá, putz, vou ver também. Ah, gosto de jogar um jogo. Beleza, mas você vai se informar. Porque hoje em dia, as pessoas não têm. Quem tem a oportunidade de ter uma conexão de internet, a pessoa não tem mais desculpa para falar, né? Que, ai, mas você tem isso. A gente nunca teve tanta informação ao alcance das nossas mãos. Então é isso, eleja pessoas aí de. Que são bacanas, inclusive no teu entretenimento, para te trazer conhecimento, te trazer informações boas. Então, acho que é o primeiro ponto. Vai além do que está sendo apresentado ali na graduação, não fica só naqueles textos base e tal, pode ir além sim. Fica de olho em eventos de outras áreas correlatas e de outras instituições. Por exemplo, semana passada acabou de rolar online a semana de marketing da USP, a Marketing Week. Que tem umas palestras sensacionais. E aí, tipo, ah, tudo bem, né? A USP não tem Interunesp, a gente sabe, mas não fica nessa só de, ah, só vou fazer coisas ali da Unesp, só vou não sei o quê. No mercado, você vai trabalhar com gente de outros lugares. Não tenha uma rivalidade boa, boba. Vai se aproveitar de outras coisas também, evento de graça ou baratinho e tal. Vai fazer essas outras coisas, né? Vai se informar em canais próprios da área de comunicação. Vai seguir uma rede social ou vai entrar no site de meio mensagem, de Adnews, de Propmark, de Exame. Vai olhar esses veículos que trazem informações e que contextualizam. Burger King lançou uma nova campanha de não sei o quê. Por que que deu bafafá? O que que tem? Quando falam, olha, estão falando de uma ação polêmica. Por que que é polêmico? Vai entender o que tem por trás. Vai fazer contextualização histórica. Então, quem não gostava, ah, não gosto de história, não sei o quê. Cara, é uma disciplina super importante. Ah, eu não gosto de exatas. Você vai ter que ter para fazer mensuração de dados hoje em dia com internet, pelo menos uma noção básica. É lógico que quando a tua atuação profissional, você vai conseguir ver depois o caminho que vai ter mais afinidade, que você vai ter mais afinidade, ou às vezes que você tenha mais aptidão até. Então, vai experimentar também. Pô, surgiu um projeto de uma coisa diferente, não sei se é muito que eu quero. Vai lá, se arrisca, vai lá, faz. Se não der certo, você sai depois, beleza. Surgiu uma oportunidade de estágio, vai lá. entra. Ah, mas e se eu entrar lá e for só uma coisa que eles não aproveitam todo o meu potencial? Tudo bem, qualquer experiência é experiência. Você sai também. Nada é para sempre. Você vai lá e você vai experimentar e vai sair, né? Vai ter um programa de bolsa de não sei o que da faculdade. Vai, se arrisca. O não você já tem. Então, eu acho que é muito isso, né? De você se arriscar, de você experimentar. E hoje em dia as pessoas falam muito de proatividade. Mas o que é proatividade? Proatividade não é sair fazendo as coisas, é fazer o que tem que ser feito e fazer bem feito, nas condições que você tem. O Cortella, o Mário Sérgio Cortella fala muito sobre isso. Faça o melhor que você pode na condição atual que você tem, porque isso daí já é um diferencial, né? E em relação à identificação aí de relações públicas por onde eu passei, eu acho que é você entender o que que vai funcionar para cada público, é você não querer só falar, mas você ouvir no sentido de entender o que que são as dores daquele público, o que são as principais demandas, o que agrada mais ele, o que faz os olhinhos brilharem, todo esse tipo de coisa. É você não só querer emitir a mensagem, mas você saber ser receptor também, ser essa comunicação que é modificada por isso. E às vezes a gente vai errar, a gente vai entender errado, mas tendo boa vontade, querendo fazer o melhor possível, tendo essa base bem feita, os seus erros vão ser super erros que você consegue consertar. E isso é aprendizado, sabe? Então eu acho que é muito ver dessa forma, né? Você prestar atenção muito no que está sendo dito por aí também, você conseguir ouvir, correlacionar com outras coisas para saber como emitir e ir ajustando a mensagem da melhor forma possível.
Um conselho para quem tem dúvida se quer continuar no curso, vamos supor, a pessoa entrou, mas não sabe se, por conta de toda a dificuldade que tem no curso de RP.
É difícil porque a gente não sabe a realidade, por que que ele está desistindo, não sabe a realidade, por que que ele está em dúvida, né? Mas como a gente finalizou o curso, temos 10 anos, 11 anos de formadas, então acho que a gente pode provar que o curso deu certo. As nossas nuances normais de mercado de trabalho que temos, todo mundo tem, mas eu acho que o diferencial de não desistir é o primeiro ponto, a universidade, você lutou muito para estar nessa universidade, então eu acho que o nome que ela traz no mercado de trabalho, profissionalmente, pessoalmente, já te abre bastante as portas, muitas portas, por isso. Segundo, o curso de relações públicas que você entra sem saber nenhuma noção, né, do que realmente o profissional faz, durante o curso te abre os olhos, porque comunicação é a essência do ser humano. Então eu acho que acredito muito que é um dos cursos que mais abrange de todos de comunicação, que mais abrange todas as vertentes de comunicação. Eu acho que pode te dar uma base muito boa para ir para outros cursos. Por exemplo, vamos fazer termina, né, a Relações Públicas e vai fazer uma outra universidade como publicidade, uma outra universidade como jornal. Que eu já tive pessoas que eu conheci que fizeram isso também. E terceiro, o mercado de trabalho, ele é bem aberto a adquirir profissionais de relações públicas. Acredito também, por estar muito aberto, quando você entra no mercado de trabalho com relações públicas, e não só, eu tive uma vaga de trabalho ao longo de toda a minha vida que eu concorri com um de jornal até o final do processo e entrei por ser RP, que era mais abrangente que jornal, que jornal tinha, era bem segmentado, a visão do outro candidato era bem segmentado para jornalismo, e foi isso que abriu as portas. Então, eu acho que a escolha de ser relações públicas está também na pluralidade que você pode atuar depois da universidade.
Tenho que fazer uma graduação, porque todo mundo faz isso, e eu preciso definir minha carreira agora. Eu preciso, com 18 a 22 anos, definir minha carreira agora. Cara, a graduação não é o final. A graduação é tipo o primeiro passo que você dá ali de uma formação especializada em alguma área para dar um background aí, trazer uma bagagem para você em alguma atuação profissional que você vai ter. Ou um curso técnico também, enfim. Mas não é o fim, é quase tipo Dark, né? O fim é o começo, tá? Mas não é uma coisa do tipo, você precisa decidir sua carreira agora. Às vezes você vai começar numa área que depois, com o seu trabalho, com a sua vivência pessoal e tudo mais, você vai ver que vai para uma outra direção. E tá tudo bem, e é normal. E às vezes também você vai começar a fazer uma coisa e vai falar, mano, eu gosto muito disso, e você vai seguir nesse caminho também. Então, assim, não dá para saber exatamente, só dá para saber com a sua vivência. Então, viva, se joga de verdade para fazer as coisas, aproveita todas as experiências. Então, não encara desse jeito, né? De como se isso daqui fosse, nossa, agora eu fiz isso e eu vou ter que levar isso pro resto da minha vida. Oh, meu Deus, socorro. Não, né? O que eu acho é que não dá para você ficar parado. Eu acho que a gente tem tanta informação à disposição e quando você tem a oportunidade de se aproveitar disso, né? Você tem as condições, não fique para trás, porque, enfim, a gente tem que entender o que está acontecendo, a gente tem que ter estudo, a gente tem que ter educação. Quando a gente fala de uma classe trabalhadora aí, a nossa forma de ascender mesmo, gente, você pode dar muito certo fazendo vídeo no TikTok, no YouTube, queremos, mas não vai ser todo mundo. Então, uma das formas de você garantir uma vida mais digna para você e para sua família é através do estudo, do trabalho, é uma forma de ascensão, é de você ter uma vida mais confortável, de você dar destaque para causas que você acredita, para coisas que você vê de gente que você quer. Não, eu quero mais gente tendo mais oportunidade. Então, eu vou trabalhar para ter coisas desse tipo também. Acho que tem muito de uma questão de valores pessoais também, né? E eu acho que RP, por ser uma área que abre muito leque do que você pode fazer, às vezes atrapalha, sabe? Aquela história da teoria da hiperescolha que a gente fala. Você tem tanto caminho para seguir que às vezes você empaca e você não sabe para onde você vai. Mas vai para algum lugar que a vida vai se encaminhando de mostrar as coisas, a tua personalidade vai te fazer isso, os teus contatos. Eu acho que na graduação também, não é que você tem que ser falso com as pessoas, mas você estabelece conexões que vão te levar para um futuro profissional também, quando você menos espera, né? Também. Então, é isso, e é um pouco também sobre, às vezes, de acreditar em você mesmo, porque a gente, vou dizer uma coisa para você, gente, a gente nunca tá pronto para nada. A gente nunca tá pronto. E é bom. É tudo um processo. Porque o ponto inclui é um fechamento, é um ponto final e tal. A gente só vai estar pronto quando a gente morrer e ir para um outro plano e estar em outra experiência. Aqui a gente está em fase de processo o tempo todo. Então, só vai, só voa. É nós que voa, entendeu?
Foi um prazer
Igual
conhecer
tem.
vocês. Foi muito gostoso esse
Prazer
tempo que a
também.
gente teve de conhecer um pouco a experiência de vocês e aprender bastante com os conselhos que vocês foram nos dando, assim.
E a gente aprende muito com vocês também. Eu fico muito feliz de ver o legado de como vocês estão cuidando da graduação, onde a gente teve, do lugar em que a gente estudou, e que em breve, aí, ano que vem, se Deus quiser, vocês vão estar lá de volta,
Ai, amém.
cuidando daquele espaço, fazendo coisas melhores como vocês já fazem aí no online. Então, eu acho que é muito assim, uma conversa de gerações. Até coloquei, a Camila falou, ah, que já faz 11 anos. Eu falei, Camila, a gente é cringe, Camila. A gente é cringe. E assim, eu fico muito feliz de ver de ver toda esse legado mesmo, né? Eu tenho o maior carinho por isso, saber que um dia a gente contribuiu também por esse caminho que vocês estão passando e que vocês estão fazendo isso para próximos que virão.